segurança e costume de gente feliz, de gente alegre, que gosta de estar junto, né? Eu tenho o costume de quando saio para vir para cá, orar e agradecer a Deus por essa amizade que Ele coloca no nosso coração, e ver vocês, conhecer vocês, estar sempre aqui junto com vocês. Quanto mais gente de igrejas que a gente passa, a gente estabelece esse laço e soma a nossa vida, a nossa o nosso ministério, né, ao nosso ministério, e também essa lista de oração que a gente costumeiramente tenta colocar. Afinal de contas, isso deve ser um exercício do cristão, a oração, né? É um dos pontos que a igreja, ela deve prezar. A oração faz parte dos elementos espirituais e do exercício que a igreja deve ter, além do nosso papel de evangelizar e alcançar os perdidos, não é isso? Então, quero aqui deixar a nossa alegria de ser amigos de vocês, de ser irmãos de vocês, tá? Muito bem, então, que a graça e a paz do nosso Senhor seja bem-vinda em nosso meio, apesar das nossas dificuldades. E hoje eu tenho aqui o prazer de falar com vocês, de trazer uma mensagem desafiadora para mim, para nós, para o corpo de Cristo. Afinal, esse desafio é extenso, ele estende por toda a nossa vida. Enquanto aqui os dias de vida Deus nos dá, o nosso desafio é adorá-lo, e através da mensagem do Evangelho, que nos provoca tantas coisas, tantos pontos na nossa vida que a gente pode e deve alcançar através de Cristo. Igreja é esse nosso lar de família, de alegria, de amizade entre irmãos. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia hoje no Evangelho de Lucas, no capítulo 10. Deus nos colocou essa mensagem e, através dessa mensagem, orar com vocês, provocar os nossos corações para pensar no que mais importa na nossa vida. Esse é o tema que eu trago dessa mensagem: no que mais importa na nossa vida. Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 38, Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 38, eu queria ler com os irmãos na minha versão essa breve passagem e falar do que mais importa na nossa vida. Diz assim a mensagem, o texto da palavra do Senhor: que aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, recebeu em sua casa, e tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Verso 40 diz: Marta, porém, andava distraída e em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. Porém, respondendo, Jesus disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas, muitas coisas. Por último, verso 42, diz: mas uma só coisa é necessária. E Maria escolheu a boa parte, da qual dela não será tirada. Vamos orar? Ó Pai, nós te louvamos e cremos, Senhor, que a tua palavra ela tem poder. O teu evangelho, ele é o poder, assim diz a tua palavra. Ó Deus, dá-nos muito, muito perdão, Senhor, porque aos nossos olhos nós somos incapazes, Senhor, de te alcançar. Pois ai de nós, se não fosse o teu filho Jesus ter entregue por inteiro a sua vida em pecados de muitos, no qual nós não estaríamos nesta lista que cantamos aqui se não fosse o teu amor perdoador. Nos dá importância ter olhado para nós. Ó Pai, consola o nosso coração, nos dá, através do teu perdão, o entendimento e a sabedoria que vem do alto. Arranca tudo, ó Pai, agora deste momento, Senhor, que nos impeça a entender, Senhor, o que tu queres conosco. É assim que te louvamos e oramos, amém. Amém. Qual a coisa mais importante para você? A coisa mais importante para o crente? Você já ouviu falar dessa pergunta? Ou talvez você já se fez essa pergunta. Qual é a coisa mais importante para mim como crente? Quando lendo esse texto, eu pensei: Senhor, do que mais importa para mim? Né? Até foi gozado e muito feliz da parte da igreja escolher que nós temos valor na mão do Senhor. E se ainda assim a gente, todos os dias da nossa vida, se fizesse, ó Deus, esse questionamento: ó Pai, eu tenho valor para Ti. Eu tenho valor para Ti. Porque todos os dias o que a gente enxerga, o que a gente ouve, o que a gente, como a gente lidar com as situações e as pessoas, é vendo diante dessas situações da vida, no dia a dia, que tudo vem contra nós, as pessoas vêm contra nós, os apontamentos dos próprios sentimentos, dos nossos sentimentos, vêm contra nós. Ora, se eu não consigo atingir tal resultado, eu não tenho certo valor. Se eu não consigo atingir certo projeto, alcançar apenas planos menores, eu não tenho tanto valor. E esse é o trabalho do mal, é satânico tal pensamento. A Bíblia descreve, às vezes, em algumas passagens, de forma de blasfêmia, quando personagens olham diante de Cristo aqueles que tiveram diante dele o questionando, elementos do seu poder, como cura, acolhimento, perdão. Já conversei com certos amigos, e poucos deles ateus nominais, que conversam de uma forma muito legal e papeia sobre coisas principais da nossa vida, coisas de valores, de trabalho e até mesmo de ideia de como viver. Mas o engraçado é que até alguns deles que simpatizam com a ideia de viver, de existir um Deus, que se existe para eles, Tudo bem que as pessoas acreditem, mas esse Deus não perdoa pecados, não tem poderes ao ponto, como dizem por aí, de ressuscitar vidas. E essa é a diferença do Deus que a gente serve, como foi colocado aqui pela irmã, comparando com deuses que as pessoas servem, com imagens que as pessoas servem, colocando para si, para a sua vida como Deus, mas que não tem o poder de ressuscitar a sua própria vida. E essa é a diferença do Deus que a gente serve. Podem apontar para nós todas as desculpas, todas as adversidades justificativas, provas, mas há uma única que o nosso Deus, o Senhor Jesus, nos deixou, que o poder dele é tão poderoso, é tão grande, que atua na nossa vida inteira e que no final dela continua atuando, no final dessa vida aqui, continua atuando, porque ele nos ressuscita e continua conosco. Sabe o sabor daquela promessa e garantia de vida eterna que ele diz assim: estarei com você todos os dias até a consumação dos séculos. E depois? E depois? Aí você volta para Romanos capítulo 8, ele diz assim: nada nos separará do amor de Deus para com os que estão com Cristo Jesus. E que para com esses não há nenhuma condenação. Quando Cristo, através de personagens importantes, personagens usados por Deus como Paulo, como João, como Pedro, como apóstolos que viveram com ele, até mesmo que não viveram com ele, como Paulo, diz assim, o inspira e pede para que ele escreva e dizer assim, não há condenação. Deus está falando para as pessoas reais que vivem em uma vida real, mas que está falando de uma condenação também real, mas extra espiritual da nossa imaginação, porque a gente não consegue imaginar tal salvação em relação de valores espirituais e também como será essa condenação lá na glória eterna. Porque a gente costuma dizer que como cristãos, servos de Cristo, nós viveremos eternamente, portanto há uma eternidade para a gente, e para os condenados, também há. É isso que a gente tem que demonstrar e explicar para eles que ainda não conhecem explanação de vida eterna. Essa explicação que a gente só entende porque a gente serve a Cristo e o seu poder do Espírito Santo dele habitando em nós faz a gente entender. Primeiro crer e entender. Portanto, qual a coisa mais importante para o crente nessa vida? Esse é o tema que a gente pode voltar para ele, o que mais importa nessa nossa vida aqui, servindo a Cristo, de lá, de um outro mundo, de um outro reino. É isso que ele descreve no Sermão do Monte inteiro, e o que isso tem a ver com as ansiedades dessa personagem aqui, chamada Marta. Vamos ler novamente verso por verso, e diz que aconteceu, verso 38, que indo eles quem? Os discípulos com Cristo caminhando, e aí ele entrou numa aldeia, e certa mulher chamada Marta, tendo o nome Marta, recebeu Jesus e também eles em sua casa. Queridos, quando você ler a Bíblia corriqueiramente, ou até mesmo querendo se aprofundar pausadamente, com muito carinho, com detalhe, quando a Bíblia der nome para algum personagem, pare e pense, que relação de amor e ensinamento que Cristo teve com essa criatura. Uma outra dica que eu dou para você é que você se coloque no meio desse nome. Bem em cima dessa vida, você se poste e diga assim: eu, como Marta, agiria da mesma forma com esse Salvador sendo recebido na minha casa? De que casa a Bíblia trata? A casa de Marta. A casa ao qual, nessa vida, dentro desse personagem que Cristo exalta de tal forma para dizer assim, ela era uma pessoa detalhista, sistemática em organização, e que colocaria muito bem postado em cada lugar, minuciosamente, as suas coisas, que ela a teria com muito carinho. Porque tem gente que tem as suas coisas e não tem carinho por elas. Não tem cuidado como quem ama uma das melhores coisas para você. Não tem responsabilidade de cuidado. Mas a coisa que mais nos salta aos olhos quando a gente lê esse texto através desse personagem na vida de Marta, uma delas, eu posso pontuá-la como a ansiedade e o controle. Veja bem, Marta é ansiosa porque talvez por ter muita gente chegando em sua casa ao mesmo tempo, e a sua certa condição na sua cabecinha não teria tanta excelência de apresentação para dizer: todos estarão aqui muito bem, como eu sempre quero estar. E é esse desejo que a gente tem quando a gente passa o dia inteiro fora de casa, e quando a gente volta, que a gente quer estar muito bem lá, de forma confortável, com tudo à nossa volta, e que hoje, de uma forma mais prática, temos o controle nas nossas mãos. Portanto, a ansiedade de Marta, o controle de dominar as suas situações, o seu próprio lar, pode ser a sua filosofia de vida. Retire-se você do seu contexto de vida, de como você vive. Coloque-se no lugar de Marta e diga para si mesmo se alguma vez você já agiu assim, dando importância para a sua própria ansiedade, para o seu próprio controle, e só para a sua casa, onde tem casas, milhares delas, com situações tenebrosas, carentes, esperançosas, em vidas de trevas e escuridão. Marta, ela tinha uma forma curiosa de servir as pessoas. Isso é o que a gente enxerga escancaradamente no texto. Ela tinha também uma família, ela tinha uma irmã, ela tinha um irmão, lembra disso? Lázaro. Verso 39 diz que ela tinha uma irmã chamada Maria. E o texto nos prova que Maria, morando na mesma casa, do mesmo sangue, não tinha a mesma personalidade que Marta. É quando a gente se volta para os nossos olhares, para o nosso contexto de vida, a nossa atualidade, e a gente olha em nossa volta, dentro dos lares das famílias, e diz assim: são filhos dos mesmos pais, irmão dos outros filhos, que tiveram o mesmo berço de educação, mas que têm personalidades e características diferentes. Já viu famílias assim? A gente nunca aponta esses tipos de questionamento para nós, para nossa casa, para o nosso lar, mas a gente sempre se questiona famílias e personalidades, dizendo assim: mas fulano é tão diferente do irmão dele, da irmã dele, mas são filhos do mesmo pai, da mesma mãe, e que tiveram o mesmo berço, a mesma educação. É tão difícil lidar com o irmão de fulano, mas com fulano é mais fácil, porque ele é diferente, ele é mais hábil na amizade, no olho a olho, no mano a mano, na nossa linguagem, mas com o irmão e a irmã dele. Já viu isso? Essas comparações. E não curiosamente, tem um toque desses questionamentos no nosso lar também. Sempre tem. Sempre tem. A situação estressante, ela sempre passa como onda na nossa vida, como passou por esse momento de receber o mestre e os seus discípulos na sua própria casa. Uma situação estressante para Marta, mas para aquela que era do mesmo convívio, do mesmo lar, a sua irmã Maria, não. Quando eu enxergo situações assim, e deve ter acontecido com algumas famílias que Jesus visitou. Porém, Cristo inspirou Lucas, Marcos e até Mateus para poder descrever esse texto com apenas aquela família, dizendo assim: ela não é uma família diferente da de vocês. Entende? Portanto, no mesmo lar, na mesma casa, com pessoas do mesmo convívio, da mesma educação, sabe qual é o problema delas? É o coração. É a importância que talvez uma dá para uma coisa ou para as coisas, e que a outra entende diferente. Estão me entendendo, meus irmãos? Que a gente pode ter o dom de liderar, de servir, de atuar, de ser bênção, mas temos que ter cuidado com situações estressantes que pode retirar do nosso coração o nosso Deus, pelo menos por alguns momentos da nossa vida. Situações que arranca a gente ali de pertinho de Deus e leva a gente para outros lugares que, sem perceber, a gente está fazendo muita coisa, e de forma estressante, servindo a muitos, e de forma enganosa, achando que a gente está agradando a Deus. Não estava agradando a Jesus. Marta não estava agradando a Jesus. O que Cristo quis dizer é, quando ele diz no verso 40, Marta, porém, andava distraída com muitos serviços, e aproximou de Cristo, dizendo assim: Senhor, olha, tu não importas que a minha irmã, que está aí contigo, dando atenção a ti, de uma forma diferenciada, me ajude? Quanta petulância, não? Alguém do nosso meio, da casa de Deus, ressaltar apenas um e dizer: olha, pai, está vendo aquele líder, aquele pastor, aquele irmão? Tu não importas que ele saia do posto dele e me ajude? Vamos ver o que Cristo, de forma imprevisível, ele responde a Marta. Verso 41, Jesus respondendo disse-lhe: Marta, Marta, tu estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. Muitas coisas. Talvez na sua tradução, essa palavra final, muitas coisas, deve ter uma outra palavra. Mas essa versão eu gosto dela porque as muitas coisas, ela faz mais parte da nossa vida do que aquilo que Deus coloca como importância de viver com Ele. As muitas coisas, ela quer tirar a nossa reputação, ela quer tirar a nossa transformação, as muitas coisas nos dá orgulho, vaidade, elogios e prestígios, e por aí vai. É disso que a nossa carne, o nosso coração de carne, precisa. Elogios, prestígios, entende? Importância, porque eu tenho dom, porque eu consigo fazer, porque eu sou diferenciado. Vaidade. É vaidade quando a gente tem Cristo no nosso meio e que as nossas diferenças devem ser colocadas. Quando Cristo em sua palavra diz assim, sabe, muitos de vocês querem saber o que eu faço, mas a palavra de que muitos de Israel, quando mandou Moisés perguntar a Deus, olha, pergunta a ele, quem ele é e qual é a resposta dele para essa pergunta, para nós, Deus unifica de tal forma, como não há uma resposta grande, Ele unifica no questionamento e na cabeça de muitos, dizendo assim, é somente eu sou, e isso é uma exaltação própria de Deus, para retirar a exaltação própria de nós, porque é isso que a gente quer priorizar, a nossa exaltação, a nossa importância, coisas que a gente pretende fazer e nós mesmo divulgamos, nós mesmo perguntamos, olha, lembra, alguém falou do que eu fiz, ou de talvez a gente ter a esperança, a ansiedade de que outras pessoas venham falar do que você fez, ou que ouviu falar de alguém de coisas que você fez. Mas isso é uma reputação muito marcada. Marta teve essa reputação. Era uma aldeia, lugar pequeno, lembra? O texto está dizendo. E que muito provavelmente aquilo foi espalhado como um boato quando Jesus saiu dali. E se toda a aldeia, sabendo daquele encontro que Marta se destacou com a sua ansiedade, na conversa que ela teve com Cristo, todas as pessoas começaram a falar, mas Marta, sabe Marta, aquela filha de fulano, irmã de ciclano, Marta, esse som vai soando em nosso coração e alimentando o nosso orgulho. Preenchendo os nossos sentimentos. É por isso que esse evangelho que é pregado aí fora é um evangelho de alimento financeiro para poder preencher o espaço vazio de orgulho que as pessoas têm. De orgulho. Mas Marta foi transformada, meus irmãos, pelo poder de Deus e a passagem dele ali, na vida dela, na casa dela, nos sentimentos dela, nas ansiedades dela, no controle que ela queria ter com as coisas. Marta foi transformada. Diz lá em João capítulo 11, quando Cristo vai chegando ali para ressuscitar Lázaro, a partir do verso 20, diz que ouvindo Marta que Jesus vinha, Saiu ao seu encontro e Maria, porém, ficou assentada em casa. Olha agora Maria agindo diferente, com a ausência de Cristo, mas a esperança da sua paciência. E diz o verso 21, disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão Lázaro não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, o teu Pai, Deus te concederá. E aí verso 23 diz que Jesus respondeu, o teu irmão ainda há de ressuscitar. Marta responde, eu sei. Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Marta já acreditava que Deus era um poder, ou melhor, que Jesus era um poder ressuscitador, poder de vida eterna. Ela já tinha acalmado as suas ansiedades e até mesmo se conformado com a morte do seu irmão. Dizendo agora, o seu corpo já descansa, já morreu mesmo, e eu estou em paz, porque eu te conheço, conheço o dono da salvação, o dono da vida, o dono da morte. Então, no último dia, ele ressuscitará. E aí, o verso seguinte diz que Jesus responde, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição. Portanto, o que importa na vida de um cristão não é ter problemas e resolver ele de uma vez por todas. Nós teremos a vida inteira para solucionar os nossos problemas. Nós também teremos a vida inteira para ter problemas. Entende? Filhos, trabalho, planos, projetos, tudo isso faz parte da nossa vida porque Deus nos deu. Lembra lá no começo de Gênesis? Ah, tá, já que agora que vocês pecaram, vocês trabalharão, vocês plantarão, vocês colherão e viverão neste mundo atuando. Eu fico maravilhado com esse Deus imprevisível. E quando Jesus, ele, nas histórias dos evangelhos, não marca encontros e chega nas casas com a sua prole de discípulos, mas ele não chega para esbanjar o seu conhecimento, dizendo, tem tudo aí pronto? É assim que a gente quer estar quando a gente recebe as nossas visitas. Mas fulano não falou, não sobe agora, deixa eu arrumar. Eu digo, quem não marca visita comigo, não quer ver o que quer ver na minha casa. O Deus imprevisível, que não marca encontros com a gente, mas que quando ele chega, o que ele diz é, Marta, Marta, tu estás preocupado com muitas coisas, menos com a minha palavra. E quando a palavra de Deus, queridos, ela é prioridade, ela importa na nossa vida e nos dá importância, e ela, e só ela, para a nossa vida, para a nossa família, para os nossos entes queridos, quando a palavra, ela é a coisa mais importante, nada de promessa de Deus na nossa vida é tirado. Foi isso que ele disse. A pessoa de Marta escolheu a estar ao meu lado, me ouvindo, e ela escolheu a melhor parte, não as muitas coisas, porque eu não tenho tanta importância para essas coisas, mas para a sua vida, para as vidas, isso sim eu sou importante. Sabe a importância da gente trazer os filhos para a igreja, de a gente se discipular em ter
cultos, o ritual de ir aos cultos, toda semana, os dias marcados, isso são encontros que, independente do que Deus queira falar conosco, a mesma resposta de Jesus para Marta a respeito de Maria será para nós, que nada será tirado. Nada será tirado. Olha o que ele diz, verso 42, mas uma só é necessário, e que Maria escolheu a boa parte. É necessário o nosso convívio como igreja. É necessário que a gente faça parte de evangelismo. É necessário que a gente contribua com missões. É necessário que a gente discipule pessoas. É necessário que a gente ore para que mais pessoas venham à igreja. É necessário falar de Jesus para o mundo e não desperdiçar sequer um minuto. Desde que quando você abastece no posto e fala de Jesus para o frentista, desde que quando você vai ao banco e encontra alguém na fila, desde que qualquer minuto, momento da nossa vida, Deus nos coloque a pessoas para que a gente tenha, através desse costume, da nossa ética cristã, do nosso evangelismo de vida, tenha fonte de satisfação. Fonte de satisfação. Maria não estava preocupada um minuto sequer em apresentar uma boa casa para Jesus. Eu fico pensando, por que isso? Antes dele chegar na casa delas, ela já sabia a respeito de quem era. Gente, era uma aldeia muito pequena. Eu fui e conheço zonas rurais que povoados são coisas minúsculas, de que uma rua do nosso bairro dá aldeias e mais aldeias daquele tempo, e de que muito antes dele chegar, Marta e Maria sabia muito bem a respeito de quem era, e de que a preocupação de Maria era ter um bom lar, as boas panelas, os melhores alimentos, a melhor bebida, para dizer, esse é o mestre, e que eu o recebi com importância tal de como mestre, e de que quando ele saísse, as pessoas da sua vizinhança dissessem assim, mas foi na casa de Marta quem ele escolheu aí, porque ela é a melhor. E ela mesmo se elogiar e dizer, eu recebi o rei. Marta não tem ainda a fonte dessa satisfação que Maria tinha. Não tem. Sabe, queridos, há muitos sinais na nossa vida, através da Bíblia, da Palavra de Deus, de histórias como essa, que a gente ouve nos rádios, nas pregações, nas mensagens, ou até mesmo um testemunho de alguém. Há muitos sinais de Deus querendo falar conosco, mas a gente vive interrompendo Deus agir na nossa vida, dizendo assim, peraí, eu vou arrumar as coisas para ti, eu vou deixar a cama muito limpinha, e vou fazer, e as coisas, e Deus, para, não são as coisas que eu quero que você me dê, eu quero ter um relacionamento real com você, um relacionamento de dentro para fora. Não é um relacionamento das coisas de fora que você traz para mim. Tem muita gente pensando assim, e somos pegos pelo laço de costumes assim. Não se engane. O serviço que a gente tem em receber esse Deus perdoador na nossa vida é ter um relacionamento real com Ele.
É curioso, nós estávamos chegando no nosso bairro e a gente veio vindo da cidade, de um centro urbano muito mais movimentado. Quando a gente chega no bairro, a minha esposa falou: nossa, amor, que interessante, né? A gente olha para os lados, a gente só vê as pessoas nos pontos de ônibus olhando para o celular. A gente entra nos estabelecimentos, a gente vê as pessoas nas filas, galgando um relacionamento, porque precisa comprar, precisa pagar, mas elas não desatentam de uma vida virtual. E essas coisas levam a gente a ter uma vida virtual com Deus. Quando a gente menos espera, a gente está assim. Se eu fazer aqui um censo, e você não precisaria me responder em voz alta, qual é a primeira coisa que você faz quando chega em casa? É ligar ou desligar as coisas? Ligar a televisão, ligar o micro-ondas, ligar o fogão, ligar a geladeira, ligar isso, ligar aquilo, ligar. E quando a gente procura dormir, descansar, a gente ainda está ligado. Qual a primeira coisa que a gente faz quando a gente levanta? Ligar. A conexão que a gente tem hoje não é muito diferente da de Marta, uma habitante de séculos atrás. É uma conexão com as coisas de fora. Já ouviu falar que aquele provérbio popular dá certo se você é um comerciante, se você quer investir em alguma coisa, que a propaganda é a alma do negócio? Acho que todo mundo já ouviu falar disso. Isso é mentira. Ela dá muito certo para quem quer um certo retorno, muito mais do que ele investe. Mas ela pode ser só apenas retorno, ela não tem poder de ser alma. E por que que eu falo isso? Porque saber discernir o que é eterno e o que é temporal faz parte do nosso papel como servo de Jesus. Foi o que Cristo quis dizer para Marta, que Maria, ela dava muito valor para as coisas do que é eterno. E Marta tinha uma personalidade de ser ou ter um valor no seu coração, na sua importância de vida, com coisas que são temporais. Foi isso que Cristo disse, que ela estava ansiosa e era afadigada, trabalhava muito com as coisas. Eu tenho o costume de uma forma muito louca, ficar orando em pensamento o dia inteiro, em tudo que eu olho, em tudo que eu faço, e dizendo: Deus, o que isso tem a ver contigo? Jesus, o que isso tem a ver com o teu evangelho? Como isso conecta com a vida que tu me deste? Portanto, eu penso que eu trabalho muito mais de forma sã, de forma eterna, quando eu digo todas as minhas coisas que eu relaciono com ela, que é atemporal, tem que me levar para o que é eterno. Porque se eu valorizar muito mais as coisas que estão à minha volta, aquilo que eu faço, vai interromper aquilo que é eterno para mim. Por que que eu estou dizendo isso? Quando Jesus entrou na vida, ou melhor, na casa de Marta e de Maria, ele quis levar a eternidade para Marta e para Maria. Se Jesus diz que ele é a salvação, ele é o caminho, é uma verdade, é uma vida, ele mesmo é a ressurreição, quem entrou na casa das duas foi a própria vida eterna. Para as duas. Mas parece que Marta, com o seu poço de ansiedade, desprezou o que é eterno. E Maria entendeu. Mesmo sendo um Deus imprevisível, parecia que Maria estava preparada para receber a eternidade preparada. Dá para entender isso? Alguém que parece estar preparado para receber a eternidade. Eu não sei você, meus irmãos, mas tem dias que me tiram o sono só me perguntando como será depois que eu abrir os meus olhos espirituais. Sim, eu sei, a Bíblia diz que eu verei a Deus face a face, mas como será? O dentro e o fora. Eu vejo Cristo utilizando essas situações, essas histórias, as parábolas, tudo a partir do sermão que ele deu do Sermão do Monte, falando das bem-aventuranças. E diz no capítulo 5 de Mateus, capítulo 5, verso 8, que bem-aventurados serão aqueles que são pobres de espírito e que os seus corações são limpos, pois esses verão a Deus. Esses verão a Deus. Agora, como a gente imaginar pessoas de coração limpos, se a Bíblia diz que todos somos pecadores e separados da glória de Deus? O que a Bíblia está dizendo, e Cristo quer dizer assim, olha, você tem que ser espiritualmente, mas tão pobre que não tenha condição sequer de se manter, de ter o seu alimento diário. Portanto, você seja dependente de mim, mas completamente, não pouco, não por partes, não pelas coisas, mas que seja completamente dependente de mim, e que a sua integridade espiritual, a sua integridade cristã, venha do coração, de dentro para fora. Cristo foi interrogado por alguns fariseus, dizendo assim, quando ele estava ali comendo com os publicanos, com alguns que não eram judeus, do seu costume, e dizendo assim, olha mestre, os teus discípulos, eles não lavam as mãos para comer? E Cristo diz que do coração procede os maus pensamentos, morte, adultério, intenções sexuais, pecados, furtos, falsos testemunhos. Portanto, estas coisas são as que contaminam o ser humano. Mas comer sem lavar as mãos não contamina, não. É claro que é legal, é muito gostoso, e a gente é educado dessa forma. Ter uma mesa limpa, uma casa limpa, organizada, e lavar as nossas mãos para se alimentar faz parte. Cristo não está dizendo que a gente não precisa fazer isso, mas que porventura, se um dia acontecer, o que isso vai mudar na nossa vida espiritual? Do que o nosso coração depende? Da limpeza do Espírito. Da limpeza do Espírito. Quando João o Batista diz que ele batizava as pessoas pela água, depois dele viria um que batizava pelo Espírito. O que isso quer dizer para você? Quando a gente lava as coisas, banha as coisas com a água, é uma espécie de limpeza e de lavagem e de purificação. Mas que a nossa vida, a nossa alma por inteiro, só é capaz de ser limpa por completo, não por nós, não pelas coisas que a gente faz, mas pelo Espírito. Pelo Espírito. E assim a gente consegue discernir a diferença do que é eterno e do que é temporal. Quando Jesus responde a Marta, verso 41, de que a Maria, ela escolheu uma boa parte, Deus, na pessoa de Jesus, quer dizer que as pessoas, ela cria divisões. quando escolhe as coisas. Sabe aquela pessoa ranzinza, que só reclama e que para ela nada está certo? É porque ela é controladora, quando Marta, como Marta é. A pessoa cristã que tem um Deus e depende dele completamente, mas murmura na maior parte das coisas da sua vida, ela causa divisões. Meus irmãos, através de muitas histórias, vamos concordar que muitas igrejas são divididas por essa questão controladora, pelas ansiedades que tem no seu próprio coração e de não concordar mutuamente com a vontade de Deus. Portanto, a dependência de Jesus, de ser uma pessoa dependente dele, ao lado dele, não vem das suas ordens pessoais. Pessoas assim que têm as suas ordens pessoais, a sua filosofia de vida, como uma pessoa que sempre exalta as suas próprias ordens, ela, uma pessoa cristã, ela tem a mania de dar ordens a Deus para que Deus faça na vida do outro aquilo que ela quer que seja feito. Sabe um pai que cria o filho da maneira dele, e que quando o filho cresce, tem sua independência, se rebela contra o pai? Talvez a mania do pai de ter uma ordem controladora e de que o filho tenha os mesmos comportamentos educacionais que o seu, é numa esperança de dizer assim: eu criei uma cópia minha. Mas quando a Bíblia diz, educa e cria o seu filho no caminho que deve andar, para que no amanhã os seus dias sejam multiplicados, não é uma promessa de Deus. Não é uma palavra de igualdade daquilo que a gente faz para que eles tenham como resposta aquilo que a gente quer que tenha. Deus está dizendo, faça a sua parte com a minha palavra. E de que com eles eu me vejo no amanhã. Portanto, a honra na educação com Cristo é a Deus. Não é aquilo que a gente faz. Não são as coisas que a gente costuma trazer. Portanto, o nosso mundo interior, aquilo que Maria tinha como de maior importância para com Cristo, ele deve ser exaltado, colocando Cristo no lugar dele. A gente precisa ter muita coragem, muita disposição, muita força para a gente confessar os nossos pecados. Concorda comigo? Com alguém? A Bíblia não diz, procurai alguém e confesse os seus pecados? Tenha alguém para confessar, para dividir, para orar. A Bíblia diz isso. Então a gente precisa de muita coragem, de muita disposição, de muita força. Talvez Marta estava se escondendo de algumas confissões. Maria, se tivesse os pecados dela, ela estava ansiosa para estar ao lado de alguém que perdoava os seus pecados, e de que confessar não lhe trazia vergonha. Nós somos muito corajosos para encobrir, ou seja, mascarar as nossas situações. Somos bons demais para isso. E a gente, na maioria das vezes, mascara as nossas situações, os nossos desejos, distraindo as pessoas, tentando servir elas com muitas coisas, mas menos com o que é interessante. Eu sempre digo lá em casa, chegue e priorize sentar ao lado das pessoas. Pergunte a ela como que está o seu dia, como que está o seu sangue, o seu batimento, a sua cor, o seu gosto, o seu alimento. Depois, junto com ela, você vê tudo que está errado. Foi o que Maria fez. Porque as coisas para ela não eram importantes. Mas o dono das coisas era. E talvez com o dono das coisas ficaria mais fácil, né, para colocar as coisas no lugar. Ter coragem, disposição e força é o mesmo que organizar as nossas vidas espirituais. Não é só ter garra para organizar a nossa vida aqui, mas ser Marta é muito mais fácil e prático de esconder as nossas realidades. Ser Maria é dar importância muito mais, mas muito mais, ao dono da vida, para o que é eterno. Pense nisso, querido. Se você tem alguma situação que tira o seu sono, que arranca de você a esperança e a calma que você já teve um dia, se algum plano, algum projeto não anda bem, eu confesso para você hoje que no dia que eu parei e deixei o caminhão de problemas me atropelar, foi mais fácil. Curiosamente, foi mais fácil. Eu tenho um testemunho, fui usuário de drogas por 16 anos, há mais de 9 estou limpo. Cristo me transformou. Com tanta vontade de mudar de vida, eu não tinha coragem, nem força e nem disposição. Eu falei: Senhor, agora não aguento mais. Eu me entrego. Se tiver de morrer, eu morro. Mas essas coisas não me valem mais. E eu me lembro que nas primeiras noites, eu passei noites e noites e noites lendo a Bíblia. E progressivamente, de forma calma, tranquila, como quem senta e tem a tarde inteira para conversar, como foi com Maria, sem distrações e sem coisas para atrapalhar, Cristo foi trabalhando e transformando a minha vida. Foi o que aconteceu com Marta. Ela viu Jesus vindo de encontro ao seu irmão para ressuscitá-lo, e ela disse: eu sei, agora eu sei, que no último dia tu ressuscitarás. Ele quer ressuscitar a sua vida, essa aqui dos problemas, porque a sua vida espiritual já é garantida a ressurreição. Feche seus olhos e ore. Pai, eu te louvo. Faça essa oração no seu coração. Pai, eu te louvo, porque tu és um Deus que perdoa os meus pecados, os meus problemas, e que controla as minhas ansiedades. Ó Pai, como é bom o Senhor servir a ti. E com esse perdão que nós temos, com essa Maria que tu queres que nós sejamos, ó Pai, nos dá força, coragem, disposição, para que a gente encare a paciência que é tua. Não deixa, ó Pai, os dias retirar da nossa vida espiritual a organização desse nosso coração, que ele possa ser limpo, pobre de espírito, transformado com uma boa mente, como diz a tua palavra em Romanos, e que a gente viva dias completamente dependente de ti. É assim que nós te oramos, no nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, Deus abençoe, até uma próxima oportunidade, E nós pedimos oração dos irmãos. Nós estamos em um ministério recém-chegado, um desafio grande. Como seminarista também agora, na reta final, nós estamos preparando para poder ir a concílio, né? Isso é um tempo tenso, junto aos nossos compromissos, nós trabalhamos, temos a nossa vida particular, mas às vezes falta paciência. E que Deus abençoe nosso casamento, nosso ministério, mas a gente conta com a oração dos irmãos. Deus nos abençoe.